Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
Na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Com 8.848 metros de altitude, seu topo é inalcançável para um ciclista por inúmeros e óbvios motivos. Mas se o ciclista não vai até a montanha veio até ele através de um desafio que conquistou gente do mundo todo, anunciado como o mais duro teste de subida do esporte duas rodas, o Everest. Mas o que é o Everest? Para a dupla Daniel Azolin e Vanessa de Freitas, o Everest é um desafio duplo. Não porque eles estão em dois, mas porque eles vão dobrar a meta e tentar escalar a altimetria de 17.596 metros. Sobre essa proeza hercúlea é a conversa que a gente tem agora. Confere aí.
Vanessa e Daniel, bem-vindos ao Gregário Cycling. É um prazer estar vocês aqui e aprender um pouco sobre essa história de Everest, que eu já muito ouvi falar, até já me animei um pouco, mas não tive coragem de realmente ir para o desafio.
Obrigada, Álvaro, aí pelo convite. Vamos contar um pouquinho dessas histórias aí que a gente tem.
Agradeço também o convite, é uma honra estar falando aqui para vocês. Sabendo ainda mais que passou tantos profissionais e pessoas de peso aqui, eu me sinto honrado.
Falando sobre a parte técnica, qual é o tamanho de subida e que grau de inclinação a experiência mostra que é um bom lugar para se fazer um desafio de Everest? Tipo, uma subida de 1 quilômetro, uma subida de 20 quilômetros, é 4%, é 6%, é 2%? Vocês selecionaram um local específico, aqui perto de São Paulo, em Alphaville. Que critérios levaram vocês a selecionar esse local?
O primeiro Everest do ano passado, a gente foi justamente esse, um dos critérios é esse, de não ter o slope na descida. É difícil você achar um segmento que não tenha isso. A gente achou lá a subida da Roberta, né, na região de Alphaville ali, mas depois a gente chegou à conclusão de que não é um bom segmento ali, tá? Por alguns motivos. O asfalto não estava bom, então assim, bem esburacado. Eu acabei descendo muito tempo em isometria e isso, eu não fiquei sentado no banco, né? E isso desgasta bastante. Punho, ombro, tudo ficou doendo por conta dos buracos e muita curva. O fato de você ter curva, você torna uma descida técnica. E aí você perde tempo, né, com isso. Então, assim, tem a inclinação tem uma relação boa com o desafio. Tanto que agora, na segunda, a gente escolheu uma subida que tem uma curva só, ela é mais curta, tem uma inclinação média maior do que a primeira, que está girando em torno de, acho que, 12%. 12, né? 12%.
E o tamanho dela, de cada subida? Quer dizer, é 12%, e qual é o tamanho? 1 quilômetro, 2 quilômetros?
600 metros, mais ou menos, esse.
São 600 metros com 12%. E que vocês, no duplo Everest, o plano é fazer quantas vezes?
Vão dar 244 repetições, 298 quilômetros.
Gente, para quem não está por dentro, vamos lá. A gente introduziu o Everest. Segunda pergunta, vocês já encararam o primeiro Everest, pelo que eu entendo, certo?
A gente fez esse desafio no final do ano passado, em dezembro.
Como surgiu a ideia e por que fazer um Everest? Vamos começar... Acima de tudo, por que alguém se convence a subir 8 mil, quase 9 mil metros de desnível acumulado em um único dia?
Sim, a gente, eu e o Daniel, a gente treina muitas vezes juntos e a gente gosta de subida, né? O pessoal da nossa turma sempre fala que a gente é os malucos da subida, né? A gente sempre gosta de se desafiar e tal. E aí, uma vez, o Dani pesquisando, ele veio com essa ideia, tem um Everest, né? A gente começou a conversar sobre isso durante um pedal mesmo.
A ideia do Everest começou, assim, quando eu vi uma reportagem de um rapaz no Sul que fez, há muito tempo atrás, né? E eu falei, nossa, isso é uma coisa interessante. Até então, assim, eu sou recente, assim, no pedal, vamos dizer, né? Eu comecei a pedalar em 2017. E até a Vanessa também participou de algumas provas de triatlo nessa época. Foi quando a gente começou a se conhecer. E eu vi que eu não era rápido. Não tinha como ser rápido, né? Não tinha equipamento também. Eu fiz uma prova de fast triatlon com mountain bike, né? Não tinha nem como deixar a bicicleta no local apropriado ali, porque o pneu não cabe, né? Enfim.
E por coincidência, eu fiz essa mesma prova que o Daniel, né? E também de mountain bike. E a gente fazia uns passeios noturnos com uma galera da Blue Bike. E a gente, falei pro meu marido, aquele rapaz ali pedala na Blue Bike, né? Aí por rápido, assim, né, Dani? A gente se encontrou. Sim. Lá nessa prova, os dois de mountain bike.
Aí a gente começou pelo menos assim, eu comecei a levar um pouco mais a sério os treinos, né? Só que aí eu vi que, assim, a minha praia seria o endurance, não a ser rápido, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a entrar nessa área de endurance, comecei a fazer os brevets, os Audax, e daí surgiu a ideia também de fazer o Everest. Como a gente gosta de subida, eu convidei a Vanessa para pegar esse desafio aí com uma meta para a gente.
Agora, Vanessa, na execução do ano passado, vocês fizeram em quantas horas? Vocês pedalaram juntos o tempo todo? Ou cada um fazia o seu pacing?
Cada um fazia seu ritmo, né? A gente não tinha esse planejamento de fazer junto, mas a gente tinha o planejamento de finalizar junto. Então, a gente, cada um num ritmo, íamos fazendo na sequência, cada um com a sua estratégia de parar determinado horário. Enfim, eu não tenho muito problema com o sol. Claro que o sol desgasta, né? A gente pegou bastante sol, temperaturas acima de 40 graus, pleno dezembro, né? Então, foi bastante desgastante. Cada um com a sua estratégia e seguimos. Fomos até o final e concluímos. Tivemos imprevistos, choveu muito no final do dia, faltavam umas 10 subidas para a gente finalizar. Veio um temporal, a gente com a bike roda de carbono, estava inviável seguir, tivemos que dar uma pausa. Aí tinha dois amigos que estavam lá para dar meu apoio e a gente acabou pegando a bike deles para poder finalizar. Uma era mountain bike, os tamanhos não eram nem compatíveis comigo e com o Daniel, mas a gente fez essa adaptação. O pessoal que estava dando apoio lá da Cyclist preparou a bike, fez um, entre aspas, um fitzinho lá para a gente poder fazer as subidas finais para poder concluir o desafio. Foi assim, aventura também.
Mas feito tudo isso, falou assim, pô, fizemos uma vez, vamos fazer duas? Assim, como é que é isso?
Eu sempre tenho aquele negócio que eu quero deixar uma marquinha, né? Assim, até a hora que a gente definiu fazer o double, não existia ninguém no Brasil que tinha feito. Teve agora, recentemente, há um mês e pouco atrás, uma pessoa que fez o double. Então, a minha ideia era ser o primeiro brasileiro a fazer o double. E a Vanessa, a primeira brasileira, a primeira mulher a fazer o double.
O double seria dois Everests consecutivos. Então, ir para 17 mil, praticamente 17.500, 17.600.
17.696 metros, né?
É subida. E quais são as ideias, quando vocês planejam realizar esse desafio, aonde, como?
Como a gente já teve uma experiência prévia, a gente não queria um local que tivesse o asfalto ruim, né? Porque o local que a gente fez, acabou que o asfalto já era ruim, a gente nem se deu conta, tanto que depois do próprio desafio, eu fiquei acho que mais de uma semana com as mãos dormentes, né? Porque de tanta trepidação que tinha no local. Então, a gente tinha alguns quesitos, né? Pegar um lugar legal, um lugar local com pouca movimentação. Inclusive, a gente escolheu esse local, que é uma rua sem saída, que é uma subida que não tem tanta movimentação. O pessoal vai lá para tirar foto e tal. Eu sei que tem uma movimentação assim de autoescola que vai para essa região, mas é um local que não tem grandes movimentações, né? De veículos. Isso também já deixa um pouco a gente mais tranquilo, né?
Claro. A expectativa seria de quantas horas em cima da bicicleta?
Existe uma calculadora no site do Everest, onde você coloca o segmento lá, e ele te, e você coloca a velocidade de subida, a velocidade de descida, e ele te dá um panorama, né? Você pode colocar quanto tempo você vai ficar parado, quantas paradas você vai fazer, e ele te faz um cálculo, né? Pela experiência do primeiro, pelos testes que a gente fez, a gente está calculando que vão ser 298 quilômetros, 24 horas em movimento, entre 26 a 30 horas para completar no total.
Ué, mas o duplo vocês conseguem fazer mais rápido? Porque vocês fizeram 15 horas líquidas com 21 brutas. Apesar de ser um volume muito maior, a expectativa é que vocês tenham uma velocidade média mais alta?
A gente está contando com duas coisas, né? A gente está com um treino melhor, né? A gente está mais bem preparado. Já temos a experiência do primeiro e não é uma descida técnica. Então, assim, então é uma descida que só tem uma curva, né? Tem um problema que foi gerado agora recentemente, foi colocada uma lombada no final do segmento. A gente até foi avaliar de fazer o retorno antes da lombada. A gente decidiu que a gente vai fazer passando pela lombada. Então, inclusive, amanhã a gente vai fazer um base camp no local para testar, né? Se a gente vai pôr uma rampa na lombada, se a gente vai fazer um alívio nessa lombada, o que a gente vai fazer lá?
É porque essa lombada, né? Você pensa, 200 e tantas repetições, você dando uma porrada, né, no guidão ali. E aqui no meu condomínio tem umas placas para usar para saída de estacionamento que eu solicitei, né, para ver se eles emprestam, e amanhã a gente vai fazer esse teste, colocar essas placas em cima da lombada, ver se, né,
atenua ela.
Isso, atenuar para ver se diminui, né, esse impacto que vai causar em cada passagem na volta da subida, né?
E eu imagino também o cognitivo de vocês, né? Porque com a passagem do tempo você começa a ficar um pouco zonzo, então tendo um obstáculo, você tem que prestar atenção nele, pode ser um risco de algum acidente, de algum, mesmo que seja pequeno, e que isso atrapalhe o plano.
É, exatamente, isso a gente levou em consideração também, né, no risco de acidente, né, no cansaço, no desgaste, né, ao longo do desafio, poderia ser um risco, com certeza.
Vocês comentaram da questão da preparação, em que está muito melhor hoje. Como você prepara um tipo de desafio desse, desde o ponto de vista treinamento e tudo mais?
É, eu acho que a gente tem que treinar bastante o psicológico, né, com repetições, né, porque você está num segmento que você está várias vezes repetindo a mesma coisa, então a gente faz alguns treinamentos de subidas, por exemplo, na USP, fica subindo, descendo, a subida do lago, assim, acho que a gente treina bastante, além do físico, né, você ter o desgaste de uma subida que é diferente, né, de estar pedalando no plano, treinar essa repetição, né, esse preparo aí mental aí um pouco para passar pelo desafio. Acho que o desafio, além de físico, ele é bastante mental.
Comparando com o volume do desafio, não é um volume muito grande. Vocês chegam a fazer alguma estratégia? Eu imagino que, além, como você falou, da estratégia mental, vocês têm que se preparar, estratégia de treinamento prévio, mas estratégia nutricional. Qual a importância desse ponto? Como vocês planejam isso e treinam antes da prova?
Primeiramente, eu e o Daniel, a gente tem dietas distintas, assim, oposto. A minha é carbo e a dele é low carb total. Então, já começa por aí, cada um tem uma estratégia. Até ontem mesmo eu passei em consulta com a minha nutricionista para a gente definir, né, a estratégia de alimentação. E a gente vai fazendo testes, né? Amanhã, como a gente vai fazer um teste lá na subida, a gente já faz um teste do que vai se alimentar, né? Até conversando com o meu treinador, ele falou da importância dessa, que não tem grandes problemas você, por exemplo, comer, fazer uma refeição. No meu caso, eu vou comer uma macarronada com frango e já vou montar na bike e vou continuar. Não tem grandes problemas nisso, desde que você, né, treine o seu corpo para isso, né? Então, as estratégias são totalmente diferentes, minhas e do Daniel, mas aí ele pode falar um pouquinho da dele. A minha é a carbo full, a dele.
Mas carbo suplemento ou carbo alimentos?
Alimento e suplemento, no caso. Géis, recoveries, R4.1,
E Daniel, arroz e feijão?
Comida de verdade, pouco arroz, pouco feijão. Eu levo uma linha mais cetogênica, carnívora, né? Eu vou nessa linha. No primeiro ano que eu fiz o meu SR, eu era totalmente carbodependente, né? Quando chegou, sei lá, eram 13 horas de pedal, já tinha consumido 20 e poucos géis, já não descia mais nada, comecei a passar mal. Foi muito ruim. Terminei a prova e tal. No segundo ano, eu falei, não é possível que tenha... Deve ter alguma forma de fazer isso de uma maneira melhor. Comecei a pesquisar a parte de nutrição e aí descobri o low carb, né? Que eu não chamo, assim, não é low carb, né? Porque hoje em dia eu acho que é high carb todo mundo, né? O que eu consumo de carboidrato é o que era consumido antigamente, né? Normalmente, eu saio, você tinha perguntado como é que é a preparação, né? Eu saio para os meus treinos de até 3-4 horas de treino, eu saio sempre em jejum, é um copo d'água e levo cápsulas de sal. Se eu sentir que preciso, eu sempre levo uma castanha, alguma coisa assim para poder suprir. No máximo, de manhã, eu tomo um café com MCT, né? E bora para os treinos, né? É assim, no Everest 1, eu levei proteína para consumir durante, era o omelete que eu levei, e o carboidrato que eu consumi como forma de ajudar também na hidratação foi água de coco, né? Então, assim, consumi, acho que foram 5 litros de água de coco para ajudar na hidratação, os sais, né? E o carboidrato estratégico, né? Que foi a água de coco.
Vanessa, comparando as duas preparações, quanto tempo antes vocês começaram a se preparar para o 1 e para o 2? E quantas pessoas estão envolvidas no apoio de vocês no desafio 1 e no desafio 2, que vai acontecer agora, 1º de outubro?
A gente tem os nossos apoiadores, a Cyclist, né, que forneceu um mecânico, estrutura, tudo da mecânica, tenda, né, na área. Eu tenho a Briana Assessoria, que é meu treinador, temos a Rival Sports, que está fornecendo a nossa camisa, né, que temos uma camisa personalizada, né, para o evento. Teremos o fotógrafo, que é o Togumi, da Adventure Mag. O próprio Gregário Cycling, né? Está dando esse apoio aí para a gente. A galera do Coletivo Outdoor, que são a turminha que vai fazer efetivamente nosso apoio, né? Que são várias pessoas envolvidas. A própria meu consultório, a Advanced Odontologia, a empresa da Dani, Multihead Informática, né? Que a gente. E basicamente é isso. Temos o Asi Cycling também, que faz o nosso fit.
Aqui eu tenho uma pergunta para trocar um pouco o lado da mesa. Por que fazer um Everest, um double Everest? Me convençam, eu estou aqui na dúvida.
Bom, eu acho assim que eu sou uma pessoa que sou meio que movida a desafios, né? É um próprio desafio, assim, você tentar conseguir fazer algo que é difícil, assim, para a maioria das pessoas, né? Você pensa, nossa, mas por que você vai fazer? As pessoas perguntam, né? Mas por que você vai fazer isso? Porque eu gosto de me desafiar. Meus pacientes brincam mesmo, mas por que, né? Porque sim. É aquele negócio, saída. Você com você mesmo, né?
Nada melhor do que superar a você mesmo, e você é o seu próprio juiz e quem tem que estar contente. Se isso te traz prazer, felicidade. E como você disse, né, a sensação de dever cumprido, de ter se superado e visto até onde são os seus limites e passado deles, né, é uma sensação única. Eu acho que é o que, na verdade, move qualquer atleta, qualquer pessoa de alta performance, uma vez que seja num corpo diretor de uma empresa, aquela pessoa que tem uma sede por... Até políticos, né, uma sede por poder e alta performance. E para nós, atletas, superando desafios, seja de endurance, seja de números, quando você bate um Pierre, dos seus melhores números no Strava, pega um como, o que seja, né? É uma sensação de felicidade e prazer única, né?
Daqui a alguns dias, 1º de outubro, vocês vão estar encarando o desafio. E como é que quem está ouvindo aqui vai poder acompanhar vocês? Para saber e acompanhar e estar torcendo quem estiver presencialmente lá?
O pessoal pode acompanhar presencialmente, quem for da região de São Paulo, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, minha, do Daniel, do nosso próprio desafio, né, o evento, o local do evento, tudo, como serão muitas horas, Quem quiser passar lá, dar aquele apoio, vai ser muito bem-vindo. E a gente vai ter publicações lá nas redes sociais, né? Acompanhar ao vivo os vídeos, enfim, nós vamos fazer essa cobertura aí e publicações no nosso Instagram, no Instagram do Double Everest também.
A gente tem também a gente está fazendo uma ação social, né? A gente está arrecadando alimentos, peças e equipamentos e roupas de bike para uma ONG que cuida de jovens atletas. São os talentos do Capão. E a gente tem essa coleta das coisas em 3 pontos físicos, né? E também temos a nossa vaquinha virtual para poder destinar toda a grana para eles, ó.
A gente tem os pontos de recolhimento, né? Aqui em São Paulo, se quiser levar o alimento ou o equipamento esportivo na Cyclist ou na Blue Bike. A Cyclist fica ali na região do Panambi, a Blue Bike fica aqui na região do Alto da Lapa. E lá em São José do Rio Preto, eu sou de São José do Rio Preto, a minha assessoria está recebendo lá, a Briane Assessoria Esportiva. E, como o Daniel falou, a gente tem uma vaquinha, né? A vaquinha para o pessoal poder estar contribuindo. Quem não pode levar até os pontos, a gente recebe o dinheiro e repassa lá para ajudar essa. É um projeto muito legal. Quem puder estar acessando lá a equipe Talentos do Capão no Instagram, dá uma olhadinha. Até no nosso próprio Instagram tem a história deles lá. É um projeto bem bacana. É, e a gente te convenceu, Nicolas? Vamos fazer um?
Oh, eu aponto, hein? Oh. Eu todo que... Você sabe que eu tenho um amigo em Minas que fala, né? Burrice tem limite, viu?
É, não é burrice, é falta de juízo.
Falta de juízo, Álvaro, é fazer uma vez. Burrice é repetir.
Mas não vou repetir, vou fazer dobrado. É dobrado.
Exatamente. Não é nem repetir, é dobrar.
Isso é aquela brincadeira, né? De que o segundo casamento é a vitória da esperança sobre a experiência, né? Você casou uma vez, não deu certo, você vai lá e casa de novo.
Isso que o Nicolas ironicamente chama de burrice é a famosa memória curta do ciclista, que permite ele voltar aos maiores perrengues que já encarou com a bicicleta. O papo com a dupla chega ao final, mas provisoriamente, já que depois da tentativa, eles vão voltar ao gregário em uma live contando o que aconteceu. Enquanto isso, você pode escutar as outras 2 entrevistas desse episódio com Fernando Caron e com Igor Lagens. Ah, lembrando que depois do sucesso da Jersey Retro, o Gregário lançou uma camisa tradicional. Visite o site da Album e conheça um pouco mais sobre essa jersey que tem a identidade Gregário. Garanta já a sua e faça parte do nosso pelotão. Um grande abraço e até a próxima!